políticos, nem fazer despedimentos forçados, nem fazer despedimentos forçados nos jornais. Portanto, se para si isso é cultura portuguesa, para o PCP nós já sabemos o que é cultura portuguesa. Cultura portuguesa é tudo o que tem vermelho e levanta assim a mão. Mas vou-lhe dizer uma coisa, por isso é que só estão com 2% nas sondagens, porque já ninguém se reconhece nesse modelo de cultura. E portanto, lamento imenso ter que ter começado assim, mas e continuarei assim sempre que houver intervenções deste tipo. Sim, eu não tenho nenhum problema. José Saramago não representa a cultura portuguesa e por isso não tenho nenhum problema em dizê-lo aqui. Mas pode ser prémio Nobel, mas não representa a cultura portuguesa.
Desculpem lá. Vamos lá ver uma coisa. Vamos ver se nos entendemos aqui todos, senão não vamos a lado nenhum com uma comissão tão grande, não vamos a lado nenhum. É assim. Os seus deputados podem falar o que entenderem das suas comissões. Falam, aqui falam para o presidente da mesa, não falam uns com os outros. Só quando lhe derem a palavra. Isso é a questão. Ainda não acabou, deputado André Ventura.
Ainda não. Demorar um pouco, Sr. Presidente. E, portanto, queria deixar isto claro, porque se isto é para discutir revisão constitucional, acho que é isto que estamos aqui a fazer. Quando vierem discutir outras coisas, já sabem que isto é como a Bíblia Sagrada. Quando se atira para um lado, leva-se com três do outro. Vamos agora voltar à sistemática dos... não sabes o que é a Bíblia Sagrada, eu percebo isso. Vamos agora voltar à sistemática dos artigos. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves dizia, usando uma imagem, que a cidadania está interligada com os deveres. E, portanto, falou dos deveres. Dos deveres de defender a pátria, o dever de pagar impostos, não, desculpe, disse isso, falou dos deveres de defender a pátria, o dever de pagar impostos, tanto que desculpe, falou, está dito. É isso que eu estou a dizer, que há deveres. Eu disse que não estão ligados.
Eu
não
passo ligados. A palavra a seguir, não há problema.
Eu disse que não estão ligados. E falou do dever de pagar impostos, do dever de defender a pátria e do dever de proteger o património cultural. E artístico e o ambiente. Ora, o dever que aqui é estabelecido é um dever absolutamente interligado com o conceito jurídico que estamos a conformar, que é o conceito de cidadania. É evidente que nós não vamos retroativamente para trás, como é facilmente perceptível para qualquer pessoa, tirar agora a nacionalidade a quem não falar português, mas que tenha a nacionalidade portuguesa já adquirida. Chama-se aí situação jurídica consolidada. Não é preciso estar aqui com grande explicação sobre isso. Portanto, vamos lá ver se somos sérios no que estamos a discutir, não é? Não estamos a discutir uma alteração daqui para a frente, não é daqui para trás. É uma alteração constitucional. É uma alteração constitucional, não é uma alteração retroativa. Ora, aqueles que adquiriram a nacionalidade portuguesa sem conhecer a lei, no passado, têm a sua situação adquirida e consolidada. Nada disso estaria aqui em causa. É evidente que os deveres são diferenciados consoante a situação, tal como os menores não têm dever de defender a pátria, por exemplo, numa determinada situação. Portanto, não faz nenhum sentido sistemático dizer-se que os deveres que estão elencados não podem acrescer ao dever de conhecer a língua portuguesa no caso de nacionalidade, porque aqui há uma interconexão sistemática e valorativa entre o que é ser nacional, membro de uma comunidade, e conhecer a sua língua. Sim, o Chega acha que a lei atualmente banalizou a nacionalidade, vendeu a nacionalidade e cedeu naquilo que era fundamental, que era a ligação da cultura e da língua portuguesa à nacionalidade. Aparentemente, todos os outros partidos estão bem com isso. Mas que a esquerda estivesse bem com isto, nós já sabíamos. A esquerda é que quis tornar isto um ver se te havias de qualquer maneira com a nacionalidade. Ao ponto que temos pessoas a chegar de comboio a Lisboa e são portugueses 2 minutos depois. Mas que a esquerda queria isto, nós já sabíamos. Agora, o que é estranho é que o PSD e a Iniciativa Liberal também queiram isto. E, portanto, aparentemente só há um partido que quer defender a nacionalidade, ligada à cultura e à língua. Esse partido é o Chega. Ficamos bem com essa sistemática. Mas mais do que isso, é que o que a nossa proposta faz é... O que a nossa proposta faz é interligar o dever de conhecer a língua e da cultura portuguesa à cidadania. Obviamente que isto terá um efeito de conformar a legislação. Aliás, a legislação atual já tem uma ampla margem de manobra quando estabelece os requisitos à nacionalidade e a interligação à comunidade. Há bocado perguntava-se o que é conhecer a língua e a cultura portuguesa. Bom, o que é interligação à comunidade? Portanto, não serve um argumento que não serve para o outro também. É evidente que o conhecer a língua e conhecer a cultura portuguesa deve ser um critério fundador e até um critério exigível para a atribuição de nacionalidade. Senão o que temos é verdadeiramente a banalização, a destruição do conceito de nacionalidade, que se torna um conceito meramente espacial. entre quem está em Santa Apolónia ou quem está numa estação qualquer, noutro país qualquer. E é isso que está errado estruturalmente. E, portanto, a nossa proposta vai no sentido de criar um dever constitucional que terá um impacto de conformar a lei ao nível de criar a exigência de que quem obtém a nacionalidade portuguesa tenha conhecimento da língua e da cultura. E sim, porque para nós o conceito de pátria é evidentemente que pode não ser um conceito jurídico, mas é um conceito que conforma a ideia de nação e é essa ideia de nação que a Constituição responde. Nessa ideia de nação a que a Constituição responde, a nossa ideia é de que a cidadania e a nacionalidade estejam intimamente ligadas com a língua e a cultura. Outros preferem que a cidadania e a nacionalidade estejam ligados com a ideia de chegada e com a ideia geoespacial. São duas formas diferentes de ver a nação. São duas formas diferentes de ver a nacionalidade. A nossa é de língua e de cultura. Outros é uma cidadania e uma nacionalidade de ocasião ou de presença geoespacial. A nossa será diferente, por isso é que protegemos a língua e a cultura portuguesa. Ficaremos sozinhos e ainda bem.
Tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito telegraficamente. Enfim, nós estamos a rever um texto constitucional e um texto constitucional que assenta, enquanto lei fundamental de um determinado Estado, no primeiro pressuposto, que é o reconhecimento de que é que estamos a, para que é que estamos a legislar. Estamos a legislar para um Estado. E um Estado, de acordo com a teoria geral do Estado clássica, recorrendo ao Jelinek ou aos outros, tem três componentes. Um povo, num determinado território, que exerce poder político. E o conceito de povo, que é aquele que aqui discutimos, quando discutimos o perímetro da cidadania, não se confunde, de facto, com o conceito de nação. Porque encontramos Estados que são plurinacionais, encontramos nações que estão dispersas por vários povos, e, portanto, aquilo que estamos aqui a identificar é como é que esta comunidade política da República Portuguesa estabelece um vínculo com as pessoas que fazem parte dessa comunidade política, que aqui vivem, que aqui exercem os seus direitos, que aqui cumprem os seus deveres e que, consequentemente, têm, depois, acesso a outros direitos e deveres em função dessa categoria. E é este o critério que a lei da nacionalidade portuguesa, recolhendo a boa solução do texto constitucional, tem vindo a fazer desde 1981 e usando a abertura que o texto constitucional lhe vem dando. E para que fique claro, enfim, eu acho que ficou claro, mas enfim, talvez não para o Sr. Deputado André Ventura, eu repito, a nossa Constituição não faz depender o exercício de um direito, como é a cidadania, do cumprimento de qualquer outro dever. Eu elenquei até, precisamente para ilustrar, que a nossa Constituição é muito parcimoniosa e raramente identifica expressamente um conjunto de deveres, e normalmente até muitos autores identificam nessa identificação de deveres o direito correspectivo que está do outro lado, apenas quatro casos em que os plasma no texto constitucional. Mas deles não faz depender, ou do seu cumprimento, não faz depender nenhum outro direito fundamental. E quando falamos do primeiro, do mais importante de todos, que é aquele que estabelece o nexo de uma pessoa com este Estado, República Portuguesa, aí devemos, de facto, ser o mais abertos, generosos, obviamente criteriosos, mas temos critérios na Lei da Nacionalidade desde 1981, já tínhamos antes, continuamos a tê-los e eles estão em linha com o espaço internacional e de integração europeia em que nos enquadramos, e ela é reconhecidamente, abrangentemente generosa. Em dois sentidos, porque somos capazes de acolher com a nossa cidadania quem junto de nós vem partilhar os seus destinos, pagar os seus impostos, ajudar à construção do país, como mantemos a ligação com aqueles que fora do território nacional se continuam a associar a nós porque descendem de portugueses. E, portanto, estes dois binómios que inspiram a nossa legislação de nacionalidade, que até às vezes é raro, muitos países optam por um entre outro em função das suas características, nós felizmente temos estas duas características porque nos enriquecemos com aqueles que junto de nós vêm viver e nos continuamos a enriquecer com os descendentes de portugueses, dos portugueses que descendem de portugueses e que residem fora do território nacional. E, portanto, por muito que venha dizer, não se preocupem, isto é só para o futuro, não há aqui nenhum risco de retroatividade. Eu deixo a pergunta, podemos não colocar a questão em relação àqueles que já têm hoje o seu passaporte português e o seu cartão de cidadão, mas está a querer insinuar que um lusodescendente que eventualmente não domine a língua portuguesa com o mesmo grau de proficiência amanhã poderá estar sujeito a um teste de validação de aquisição?
Podem falar o...
Disso, senhor,
eu já disse aqui, senão
mas eu respondo porque é que falamos de proficiência.
Não vamos fazer nada, cada um fala na sua vez, porque é que tem que estar a falar uns para os outros.
Obrigado, Sr. Presidente. Mas foi desrespeitando a sua regra, mas eu vou responder porque acho que é útil. Porquê que eu falo em proficiência? Porque não fui eu, e aliás ficará nas atas, não fui eu que falei do elevado padrão de conhecimento da cultura e língua portuguesa. Foi o Sr. Deputado que disse. E foi o Sr. Deputado que inscreveu na forma como abordou o tema, perante a eventual insuficiência que são os requisitos que a lei e o Regulamento da Nacionalidade hoje têm quanto ao conhecimento da língua portuguesa. E, portanto, se está a criar um dever que depois não é para levar a sério, também não leva muito a sério a sua proposta, parece-me.
Tem a palavra o deputado André Coelho Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu pedi a palavra por um conjunto de coisas que aqui foram ditas pelo Sr. Deputado André Ventura para procurar voltar a pôr os pontos nos is e pôr a discussão de uma revisão constitucional no patamar do qual não deveria ter saído. O combate político é feito de ataque e defesa de propostas, não de pessoas e de circunstâncias. E eu assisti aqui a um ataque, ou críticas à proposta do Chega, com a mesma legitimidade com que o Chega defendeu a sua própria proposta. E não assisti ninguém a ultrapassar esses limites. E se eu puder fazê-lo, se me permitirem esse atrevimento, queria chamar a atenção para que quem lê as atas anteriores saibamos estar à altura daqueles que nos antecederam e não deixemos para futuro atas que não nos orgulhem, como o momento que assistimos agora aqui há pouco tempo. E depois dizer, em nome do PSD, verberar que uma proposta que, no fundo, procura sobrelevar o conhecimento da língua e da cultura portuguesa. E depois, na defesa dessa proposta, o Sr. Deputado André Ventura diz José Saramago não representa a cultura portuguesa, nós temos que verberar isto. Nós só temos dois cidadãos nacionais que receberam o Prémio Nobel, José Saramago e o professor Egas Muniz, e quer dizer, e considerar que um destes vultos não representa a cultura portuguesa, a não saber o que é a cultura portuguesa. Então não estamos a discutir aqui nada, porque se queremos pôr como dever conhecer a cultura portuguesa e consideramos que um dos dois Prémios Nobel que nós temos não representa, enfim, não sei o que é que estamos aqui a falar. E voltando ao fundamental, nós somos politicamente... Eu interessa-me pouco as interconexões sistemáticas e valorativas. Politicamente somos contra a criação de deveres para a qualificação de alguém como cidadão. É o que aqui está proposto. Não estamos a falar da importância do conhecimento da língua e da cultura portuguesa. Estamos a falar em ter o dever de o conhecer. Primeiro, somos contra a criação dessa condição prévia ou desse requisito. E em segundo lugar, eu estava-me a aparecer aqui uma palavra que prefiro não usar. Não faz nenhum sentido. Nós temos, por exemplo, atletas como Pablo Pichardo ou Francis Obiquello que não conhecem a cultura e a língua portuguesa, ou não conheciam quando foram portugueses. Queremos que não sejam eles ou outros como eles. Nós temos, sobretudo, é o mais chocante desta proposta, muitos filhos de imigrantes. Nós que somos um povo de diáspora. Eu estive com um indiano nos Estados Unidos que nos ouviu a falar na sua loja e veio ter connosco, com as pessoas que lá estávamos, e não sabia dizer uma palavra de português, e muito orgulhoso exibiu o bilhete de identidade português, porque era de Goa, era goês, e portanto veio-me dizer também sou português em inglês. Não sabia falar português. Nós queremos que estas pessoas não sejam portugueses quando elas querem ser portugueses e estão ligados a Portugal pela nossa história. Estão ligados? É que a história grandiloquente do nosso país, que o Chega quer dizer ser apenas sua, ou ser o seu único defensor, também integra muita gente que não sabe falar português, nem nunca soube. Aliás, como nos diferentes períodos de conquistas e reconquistas, onde nós ficámos com uma boa parte do território que era que tinha árabes, essencialmente, e que passaram a ser portugueses. E nós temos cristãos novos, temos moçárabes, temos tudo. Isto é que é a riqueza da nossa língua, da nossa cultura. É disto que nós somos feitos. Não é agora de uma cristalização no século XXI daquilo que é o português, na opinião do Sr. Deputado André Ventura. E depois dizer o seguinte: ter aqui a coragem de dizer o que só diz para as redes sociais, o Chega é o único partido a defender a nacionalidade ligada à cultura e à língua, não é verdade. Porque a importância da cultura e da língua, como já aqui foi explicado, está na legislação que especifica esta matéria. Não é na Constituição como requisito para a aquisição de nacionalidade. E para isso, politicamente, é disto que falamos e nada mais, somos contra e radicalmente contra.
Se o deputado João Coutinho Figueiredo quer dizer alguma coisa? Nada? Sou deputado, então, Alma Rivera, do PCP.
Bom, eu tinha outra coisa para dizer anteriormente e que vou aproveitar para dizer, porque tínhamos combinado previamente, as circunstâncias eram outras, que às 8h30 a reunião iria terminar, a reunião era suposto ter começado às 6h, é verdade, mas havia essa limitação horária que já tínhamos colocado.
Não, acabamos portanto... quando acabar, ou chegarmos, eu disse que podia prolongar-se até às 21h.
Com certeza. Mas eu queria lembrar que isso foi
um... Não, há aqui um ponto prévio, o Pedro Filipe Soares depois também pediu que se passasse do artigo 7º, onde tem proposta e ele não está, portanto, no fim deste artigo, terminamos esta reunião e vamos combinar as da próxima semana, que podem